Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo. É com satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos dado a alegria da sua companhia e declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com você mais um trecho das Escrituras Sagradas. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências de vocês, nossos amigos, contando as suas boas experiências com Deus, inclusive algumas delas que aconteceram através desse programa. E por isso eu quero incentivar a você, que é nosso ouvinte assíduo, a escrever, dando-nos as suas impressões sobre o programa. Queremos adequá-lo ainda mais para as suas necessidades, sem deixar de sermos fiéis à palavra de Deus, que é viva e eficaz, para nos capacitar a viver diante dele de modo agradável. Exatamente por isso, eu compartilho o e-mail que o Marcelo Aguiar, que infelizmente não nos informou a sua cidade, seu estado, nos enviou. E ele nos enviou a seguinte pergunta. Olá, amigos da RTM, pastor Itamir, eu sou estudante da Bíblia e gostaria de um conselho do Senhor. Eu ouço amigos dizerem que concordâncias bíblicas ou dicionários ajudam bastante na compreensão da Bíblia, mas nunca soube ao certo o que é uma concordância. Gostaria de saber se o pastor pode me ajudar a entender melhor para que ela serve. Eu estou querendo comprar uma. E o pastor poderia me indicar alguma concordância que pudesse me ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Muito obrigado, um abraço do Marcelo Aguiar. Querido irmão, nós somos gratos por suas palavras, muito obrigado pelo seu interesse pelo programa e parabéns pelo seu desejo demonstrado de se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus. Em relação à sua pergunta, uma concordância bíblica é de fato material muito necessário para quem quer estudar mais a Bíblia. As concordâncias contêm todas as palavras que encontramos nos livros bíblicos, mencionando cada verso em que elas aparecem. As concordâncias nos ajudam a fazer a correlação entre os versos que citam um mesmo tema ou uma mesma palavra. Nós temos várias concordâncias bíblicas no mercado. É só você procurar uma boa livraria evangélica e verificar qual delas você pode adquirir. Temos concordâncias pequenas, médias, grandes, e também assim o seu valor é variado. Se tiver oportunidade, adquira uma concordância bem completa. Ela te ajudará no estudo da palavra de Deus. E agora eu quero convidar você e a todos que estão em sintonia conosco para aquele momento especial do nosso programa. Nós vamos orar, vamos pedir as bênçãos de Deus para esse programa, especificamente para essa introdução ao texto do livro de Apocalipse. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos as revelações que o Senhor deu ao Teu servo João. Muito obrigado por esse livro e Te pedimos que, ao compreendermos a Tua palavra, o Senhor também nos dê capacitação para cumprirmos os Teus mandamentos. Obrigado porque Tu nos ouves e, através de Jesus, responde às nossas orações. Nós oramos pedindo a Tua presença conosco durante esses próximos minutos. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
querido amigo, Hoje temos como objetivo iniciarmos os nossos estudos no texto do livro de Apocalipse. Nós vamos estudar e refletir hoje sobre os dois primeiros versos do capítulo 1. Vamos estudar Apocalipse capítulo 1, versículos 1 e 2. Ao iniciarmos os nossos estudos no texto inspirado de Apocalipse, depois de termos refletido sobre os aspectos introdutórios e sobre as posições escatológicas e as maneiras de interpretarmos o livro, é prudente tomarmos uma outra providência. Vamos fazer algumas observações que nos ajudarão no estudo desse texto. Consideremos, em primeiro lugar, os versículos iniciais. Para entendermos qualquer livro, especialmente um em que temos registrado a palavra de Deus, precisamos prestar bastante atenção às palavras do escritor. Os primeiros versos do livro de Apocalipse contêm vários elementos importantes para o entendimento de todo o livro. Apocalipse é um livro divinamente inspirado. Ele é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Veja essa expressão logo no início do versículo 1. Apocalipse foi transmitido pelo anjo de Deus através de João. Apocalipse é um livro no qual João nos conta aquilo que ele viu. Não é uma mera transmissão de palavras, mas é uma mensagem dos símbolos e imagens que João viu, que Deus permitiu João visualizar para nos contar. Apocalipse fala das coisas que estavam para acontecer pouco tempo depois que João recebesse de Deus essa revelação, mas coisas também que ainda irão acontecer na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, João registrou as coisas que em breve devem acontecer, como ele disse lá no versículo 1. Ele assim procedeu, porque o próprio Senhor disse que o tempo está próximo, como veremos no versículo 3. Por isso, no estudo desse maravilhoso e importante livro, devemos nos lembrar de alguns princípios gerais que nos ajudarão a entender a sua mensagem. Primeiro, Apocalipse é um livro profético. Veja, por exemplo, no capítulo 1, versículo 3, no capítulo 22, versículos 18 e 19. E diante desse fato, devemos lembrar que os profetas bíblicos usavam frequentemente uma linguagem simbólica e, em diversas ocasiões, ilustrações para apresentar a verdade. Muitos conceitos errados sobre esse livro profético são resultados de esforços para se interpretar literalmente a sua linguagem, que é figurativa. Um segundo princípio é que o Apocalipse é um livro que usa imagens e mensagens que foram mencionadas. Foram mencionadas já anteriormente. Imagens e mensagens que foram estudadas nos livros do Antigo Testamento. Notamos esse detalhe importante não somente no seu estilo, mas na utilização de muitas citações que foram extraídas do Antigo Testamento. Quando estudamos alguns profetas do Antigo Testamento, por exemplo, como Daniel, Ezequiel, Zacarias, mais clara se torna a mensagem do Apocalipse para nós. Precisamos, então, ter esse pano de fundo do estudo do Antigo Testamento para podermos entender também as coisas que vamos estudar, vamos ler, vamos refletir no livro de Apocalipse. Terceiro princípio, Apocalipse é um livro que tem que ser entendido em todo o seu contexto. Ele foi escrito próximo do encerramento do primeiro século, durante um tempo em que muitos povos do mundo estavam sujeitos ao domínio do Império Romano. Esse governo estava se tornando cada vez mais perverso e menos tolerante com o povo de Deus. Por isso, então, é importante entendermos que esse é um livro também de esperança. Logo no início do livro, vemos essa esperança sendo promovida ao ser apresentada a figura do Senhor Jesus glorificado, vitorioso, triunfante, dando-nos, então, o quê? A garantia de que com Ele também seremos vitoriosos. Essa apresentação, essa revelação é o tema desse primeiro estudo. Por isso, então, damos a esses versículos iniciais o seguinte título: uma fantástica revelação. Eu repito, uma fantástica revelação. Apocalipse capítulo 1, versículos 1 e 2. Ao introduzirmos, então, a nossa reflexão, eu lembro você, querido amigo, que logo nos versos iniciais, lemos que João escreveu o que ele viu, que era basicamente uma peça vívida e emocionante. Para entendê-la, precisamos visualizar as cenas em nossa imaginação. Por isso, enquanto estudarmos esse precioso livro, tente imaginar as cenas que João registrou. Além dessas visões e imagens especiais, Jesus enviou essa mensagem de esperança, mas também de avaliação às 7 igrejas. Essas igrejas estavam passando por um período de dura perseguição. E essas igrejas representam, na verdade, todas as igrejas de todas as épocas. O livro, então, revela as coisas que logo deveriam acontecer. E, por isso, ele não selou as palavras porque o tempo estava próximo. E hoje, então, nós temos a oportunidade de estudar e perceber maiores detalhes dessa fantástica revelação que Jesus nos deu. Nesse primeiro capítulo, em Apocalipse 1, Jesus apareceu a João. Agora, imagine que figura fantástica. Ele era realmente impressionante. 7 estrelas em uma mão, seu semblante resplandecia como o sol, sua voz troava como as cataratas do Iguaçu, seus pés eram como o bronze refinado no fogo, incinerando tudo em sua passagem. Os seus olhos, eles eram flamejantes, poderiam penetrar como uma visão, aquilo que nós chamamos de visão de raio-x. Cristo tinha entrado no reino da morte e emergiu, saiu de lá vitorioso, possuindo as chaves da morte e do inferno. Ora, diante disso, diante dessa espetacular visão, qual foi a reação de João? Tente imaginar Jesus. João desmaiou. Olha, ele tinha visto Jesus na transfiguração, conforme lemos lá em Mateus 17, mas ele ficou mais admirado ainda. Agora ele via Jesus em plena glória, totalmente exaltado. Muitos ainda não perceberam a glória de Jesus. Eles ainda imaginam Jesus como um bebezinho recém-nascido numa manjedoura, ou então como aquela figura patética na cruz, cheio de sangue. Mas Cristo hoje está exaltado e extraordinariamente poderoso. Para estudarmos então esses versos, vamos lê-los para entendê-los detalhadamente. Versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Versículos 1 e 2 de Apocalipse. Muito bem, querido amigo, então depois dessa leitura podemos entender como João iniciou o seu registro. Desses versos podemos extrair, então, o seguinte princípio. Somente Deus, por sua insondável soberania, pode fazer-nos contemplar a sua fantástica revelação. Eu repito, vamos falar sobre revelação. Então, o princípio que extraímos dos versos 1 e 2 é exatamente esse. Somente Deus, por sua insondável soberania, pode fazer-nos contemplar a sua fantástica revelação. E nesse texto encontramos 3 aspectos dessa fantástica revelação que Deus disponibilizou para todos nós. Primeiro aspecto dessa fantástica revelação refere-se à sua manifestação, a manifestação celeste. Veja bem, é a revelação de Deus Pai. É necessário entendermos que revelação no grego é Apocalipse, exatamente o nome do nosso livro. Isso é colocar algo a descoberto, é deixar algo exposto, é revelar algo, é manifestar alguma coisa. A mensagem desse livro, então, foi revelada para ser manifestada, para ser entendida pelos servos de Jesus. É importante entendermos que Deus é que deu ao Senhor Jesus. Isso é, por quê? Porque Deus se revela pelo Filho. O Pai se revela a si mesmo por sua vontade em seu Filho e por meio do seu Filho. Para o quê? Para mostrar. Essa expressão só vai voltar a aparecer em 22, versículo 6, expressando o quê? Perfeitamente a referência às diversas partes do Apocalipse. Essa fantástica revelação tem sua excelência particular. Ela é divina. Ela mostra eventos futuros, eventos próximos, eventos tardios, eventos grandiosos, eventos pequenos, eventos que salvam, mas eventos que destroem. São repetidas antigas e novas profecias, e essas interligadas umas às outras. Algumas até são contrárias e outras concordantes, enfim. As mais diversas facetas estão aqui representadas, e assim, prudentemente, não podemos nem acrescentar nem subtrair nada do seu texto inspirado, conforme nós vamos ver lá em 22, 18 e 19. A corrente de transmissão da mensagem aqui foi uma lógica, seguiu uma lógica. Deus Pai a deu a Jesus Cristo e ele a enviou por intermédio do seu anjo, que a notificou ao seu servo João. Para quê? Para que ele mostrasse a nós, os servos de Jesus. Querido amigo, o nosso Deus é um Deus ordeiro. Deus, Jesus, anjo, João e nós, servos de Jesus. Isso é, eu e você. Essa revelação é uma revelação também de Jesus Cristo, Filho. Veja no versículo 1, revelação de Jesus Cristo. E essa frase tem que ser bem entendida, isso é, ela vem de Jesus. Jesus Cristo, na verdade, é o autor do Apocalipse, e não João o apóstolo. Cristo ensinou muitas coisas antes da sua partida, porém, as que não convinha anunciar naqueles dias em que ele estava com os discípulos, ele reservou para depois. Essas coisas ele revelou nesse livro do Apocalipse. Relembrando, então, de que revelação é um apocalipse, é o descobrimento, a descoberta das coisas que estavam ocultas. Essa, então, é uma manifestação, uma mostragem do reino de Cristo. Ela é o manual da viagem da igreja para os tempos em que estaria aberta a todos a oportunidade, aos gentios, aos judeus, a todos que tiverem Jesus, o Filho de Deus, em seus corações. Essa revelação que Jesus fez não é uma história detalhada do futuro, mas sim uma representação das grandes épocas e principais poderes no desenvolvimento do reino de Deus em relação com o mundo. A teoria eclésio-histórica vai contra o grande princípio de que a Escritura se interpreta pela própria Escritura. Querido amigo, a revelação nos ensina a entendermos os tempos. O livro se compõe de uma série de grupos paralelos, mas que não estão em ordem cronológica. Contudo, há um desenvolvimento histórico e orgânico do reino de Deus. Nesse livro, todos os demais livros da Bíblia se encontram. Em Apocalipse, os livros da Bíblia não só se encontram, como terminam nele. Nele está a consumação de toda a profecia. Daniel, por exemplo, predisse o Cristo e a destruição de Jerusalém pelos romanos e pelo último anticristo. Porém, o Apocalipse de João mostra o período intermediário e fala sobre o milênio. Fala sobre o estado final bem adiante do anticristo. Daniel, como piedoso estadista, contempla a história do povo de Deus em relação aos quatro impérios mundiais. Mas João, como apóstolo, contempla a história observando o aspecto da igreja cristã, o prisma da igreja cristã. Mas, em terceiro lugar, essa é uma revelação também dada ao anjo. Como nós dissemos anteriormente, essa frase, ainda no primeiro versículo, por intermédio do seu anjo, merece um destaque. Por quê? Porque o anjo não se apresentou logo no início para interpretar os detalhes das figuras e das visões de João. Mas sim, ele foi um simples canal. Por isso, podemos dizer, então, que, além desse primeiro aspecto, dessa fantástica revelação, essa fantástica revelação tem um segundo aspecto que se refere à sua manifestação terrena. Primeiramente, a manifestação celeste, agora a manifestação terrena. Então, essa revelação, veja bem, veio de Jesus para o anjo, né? E agora do anjo para João. Então, chega ao nível humano. Devemos notar que o anjo interpretou o que João via somente a partir de 17:1 e 19:9-10. Somente no final, então, esse anjo se colocou ao lado de João para ajudá-lo a entender. João foi o escolhido para trazer essa mensagem a todos nós. Mas uma pergunta que devemos fazer, e certamente você já sabe, mas é bom relembrar, qual foi esse João? Como nós mencionamos nos programas iniciais, o nome João era muito comum no primeiro século, e o versículo aqui não faz nenhuma outra referência mais detalhada a esse João. Desde a antiguidade, quase todos os comentários sobre esse livro atribuem esse livro ao apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. É geralmente aceito que ele é quem escreveu esse livro, o Evangelho e também as três epístolas que nós chamamos de epístolas joaninas. Muito bem, essa revelação então veio de João para os servos de Jesus, embora muitos estudiosos procurem aplicações atuais e futuras, e elas existem. Temos que lembrar que Apocalipse foi escrito tendo como seus primeiros destinatários os cristãos daquelas sete igrejas da Ásia. Cristãos que sofriam duras perseguições e aflições por causa do cristianismo. Então, a mensagem e o conteúdo de Apocalipse também levantaram esperança no coração daqueles cristãos. Mas, além disso, ela é uma mensagem para toda a época da igreja, portanto, é uma mensagem para nós também. Um outro aspecto que devemos considerar é que essa revelação foi atestada por João. E aqui temos uma outra frase que nos chama a atenção. João atestou tudo o que viu. Isso é, ele fez questão de transmitir a revelação recebida e ele mesmo comentou, em alguns momentos, da sua própria dificuldade em entendê-la. A revelação do Apocalipse foi em forma de visões, de imagens dramáticas, mas transmitiram a mensagem que Jesus queria repassar para nós, os seus servos. João relatou o que viu. Cabe a nós agora estudá-las e, sob a iluminação do Espírito Santo, entendê-las, pois nos foram reveladas. Chegamos, então, ao aspecto final, ao terceiro aspecto dessa fantástica revelação que se refere ao seu conteúdo. A revelação é básica porque trata sobre os eventos futuros. É importante entendermos essa frase, as coisas que em breve devem acontecer. Querido amigo, precisamos fazer um contraste que reforça esse ponto. Daniel teve uma visão sobre o tempo do fim. Veja lá em Daniel 8, em que viu a queda da Pérsia diante dos gregos e a expansão dos gregos para controlar a terra dos judeus e profanar as coisas sagradas. Daniel fez essa profecia cerca de 550 a.C. e falou de coisas que chegaram na época de Antíoco Epifânio, aproximadamente em 165 a.C. Então, o tempo da visão de Daniel até o cumprimento foi de mais ou menos 400 anos. O anjo Gabriel disse, se refere a dias ainda muito distantes. 8:26. Mas é importante continuarmos a perceber esse contraste para entendermos que tempo é esse. A revelação, então, é básica porque trata sobre os eventos próximos. Ora, considerando-se essa palavra de Gabriel a Daniel, se um período de 400 anos são dias muito distantes, obviamente, em breve e próximo, conforme diz João aqui no versículo 3, se referem às coisas que aconteceriam logo depois das visões que João teve. Então, esse contraste entre o tempo das profecias de Daniel e o tempo de contraste entre as profecias de João, esse contraste se torna muito claro, muito nítido. João foi proibido de fechar, de selar a sua profecia, porque o tempo está próximo. Embora muitos estudiosos queiram ver os eventos descritos como já tendo acontecido, nós temos que admitir que o dia do Senhor é um dia longo e, na verdade, ainda está acontecendo até a volta de Jesus. Assim como a revelação diz, o tempo está próximo e ainda teremos a sucessão de selos, taças e outros detalhes. E isso tudo nos leva a crer que teremos ainda algum tempo para que tudo venha acontecer conforme temos no Apocalipse. E, finalmente, a revelação é básica porque foi confirmada como palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Nesses últimos dois versos, nessas últimas duas frases, na verdade, encontramos essa confirmação. Essa afirmação significa que João não teve dúvida sobre a fonte da sua mensagem. Ele coloca esse livro na mesma categoria das outras escrituras. Querido amigo, ao invés de não entendermos e achar essa revelação um mistério, devemos estudá-la para conhecer o conteúdo dessa fantástica revelação. Mais uma vez, então, renovo o meu convite a você para me acompanhar nessa jornada final do nosso projeto. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sei.